Então, é uma questão da gente se preparar, da gente difundir. Eu acho nobre a gente, por exemplo, na região norte, está fazendo isso, está preparando num centro técnico do Amazonas. Mas a região norte é quase metade do Brasil em tamanho. Se você sai do Acre e vai para o Amazonas, é quase a distância do Rio Grande do Sul para vir para Brasília. Percebam, percebam como o Brasil é grande. Entendam como o Brasil é grande. Se você sai aqui no Centro-Oeste, nós tivemos uma experiência muito bonita, que foi um canil feito por um instituto chamado Integra. Como quem era a madrinha desse instituto era a esposa de um governador do Distrito Federal, quando veio o governo seguinte, por birra com o antigo governo, ele suspendeu as dotações e abandonou o projeto. Entendem o que eu quero dizer? Essas coisas têm de estar acima disso. Não podem estar, sabe, sendo presas pela questão política. Elas têm de ser uma questão, não a política no mau sentido, a política no bom sentido. É uma política de governo esse apoio. Nós precisamos formar cães-guias, instrutores de cães-guias, porque é a melhor maneira de a gente conseguir a acessibilidade para os deficientes visuais. Eu acho muito importante o governo estar trabalhando com isso agora. Mas o que eu coloco é que o governo precisa botar a mão na massa mais forte ainda, porque nesse ritmo não vamos conseguir inserir toda essa quantidade de pessoas. Vamos adiante. Estamos mostrando nessa imagem uma senhora cadeirante, uma idosa, e uma mãe com um carrinho de bebê entrando, um num veículo leve sobre trilhos, que é o bonde moderno, e o outro num ônibus elétrico, o VELP, que eu falei. Reparem o seguinte, que isso é na calçada. Não se precisa construir uma parada especial para esse tipo de veículo. Inclusive, a construção dessa parada especial é um custo a mais no projeto. Se o ônibus já vier, já desde o início, ele já vier corretamente feito, não precisa uma série de gastos no mobiliário urbano para poder ele funcionar. Se as empresas, as montadoras de automóveis, cobram 15% a mais do chassi, eu acho que é uma questão de negociar, mas eu nunca vi uma montadora de automóvel dizer que ela estava tendo lucro. Ela sempre reclama. E seguidamente, ela consegue isenções de impostos do governo. Gostaríamos nós, de trabalhadores, também conseguir essas isenções, né, senador? Porque nós somos quem compramos os carros e quem produzimos automóveis. Então, nós também gostaríamos disso. Vamos adiante. Próximo. Uma amostra apenas do que esses veículos, sendo movidos a eletricidade, nós podemos utilizar soluções bem inteligentes de captação de eletricidade, como cataventos, como turbinas eólicas. No Rio Grande do Sul foi feito um grande centro eólico, no sul do estado, estou tentando lembrar o nome da região.
Deve ser ali em Osório.
Exatamente, Osório. E esse centro de produção de energia eólica já está modificando a vida das pessoas, porque você consegue fornecer eletricidade onde não haveria. E é uma solução relativamente barata. Vamos adiante. Isso é mostrando que esses veículos, eles utilizam um sistema de guiagem até por laser. Quer dizer, eles são extremamente seguros. E onde é que eu quero chegar? Vamos adiante. Mais adiante, por favor. Mais adiante. Próximo, por favor. Sim. Aperte as setas, por gentileza. O que eu quero mostrar é o seguinte. Percebam que esse VLT, esse bonde... Volte a imagem, por favor. Percebam o seguinte. Ele roda ao nível da calçada. Reparem como a calçada e a rua é limpa. É devido à ausência de circulação de ônibus. O ônibus é o maior poluidor urbano junto com o caminhão. Então, quando você tira um ônibus e põe um VLT, você está colaborando para a saúde das pessoas. Vamos adiante. Isso é em Estrasburgo, Alemanha. Próxima. Isso é em Washington, Estados Unidos, estado de Washington. Repare, é o mesmo princípio. Nesse caso, eles levantaram um pouco o nível da calçada, compare com a anterior. Mas pode... Você repare que a calçada do lado esquerdo é um pouquinho mais alta que a do lado direito. Mas isso é corrigido, uma pequena rampa de aproximadamente 10 a 20 centímetros. Tranquilo para um cadeirante. Próxima. Isso é Reims, França. Olhem a cor da rua. A rua brilha. Repare que os passageiros... Volte, por favor. Repare que os pedestres andam na rua. Então, nós temos praticamente a eliminação das barreiras urbanas. Isso é muito importante para garantir a acessibilidade das pessoas. Vamos adiante. Próxima. Mais uma. De novo explicando por que o lado esquerdo deve ser privilegiado, ou não deve ser privilegiado no Brasil, e sim o lado direito. Porque o Brasil é um país que o trânsito é pelo lado direito. Então, nós não temos de começar soluções, segure a imagem, por favor, nós não temos de começar soluções em que, volte a imagem, por favor, em que nós tenhamos de fazer com que a pessoa tenha de atravessar uma rua para poder pegar um veículo que esteja do lado dela. Próximo.
Um minuto para concluir.
Pois não. Isso são imagens dos corredores de ônibus. Próxima, por favor. Vá dando as setas, por gentileza. Mais uma. Segure essa imagem, por gentileza. Volte, por gentileza, a imagem. O que é que eu gostaria de mostrar? Isso é um corte típico de uma proposta de corredor de ônibus aqui, no Brasil, aqui em Brasília. E o governo do Distrito Federal está afirmando que está utilizando recursos do PAC da mobilidade para construir. Por isso que eu acho importante os senhores estarem vendo isso. Reparem que o cadeirante vai ter de atravessar a rua para poder pegar o ônibus do lado esquerdo naquelas passarelas que não dão acessibilidade. Então, quer dizer, é um contrassenso. A solução mais simples era do lado direito. Parava do lado direito e pronto. Aí se faz um contrassenso de jogar o ônibus para o lado esquerdo, faz uma passarela que ninguém consegue passar por cima e cria, cria uma barreira urbana. Adiante. Próxima.
30 segundos.
Eu concedi dois a parte, senador.
Não, mas eu te dei quase terminando. 50 minutos. Para os outros eu dei 20.
Ok. Isso são as trilhas táteis. Volte. Isso são as trilhas táteis, aquelas em amarelo são as trilhas táteis, que são feitas em material diferente para que o deficiente visual com bengala possa se guiar. Deveria ser uma coisa básica nas cidades brasileiras isso. E ao lado, a simples rampa para o cadeirante. Vamos adiante. Isso é o crescimento de automóveis, maior do que o crescimento da população. Quer dizer, a população cresceu 25 milhões e os automóveis cresceram em quase 50 milhões. Estão entendendo? Existe uma disparidade entre isso. E congestiona as ruas. O que é que eu quero chegar? 30 segundos, senador. Olha essa quantidade de automóveis circulando. Adiante. Essa quantidade de automóvel degrada as ruas, porque as ruas não foram feitas para receber essa quantidade de automóvel. Adiante. Aumenta a poluição, tanto atmosférica quanto sonora. Adiante. Aumenta a quantidade de acidentes. Próxima. Os acidentes vão produzindo vítimas. Próxima. Essas vítimas ou morrem ou ficam sequeladas. Adiante. Só para ter uma ideia, em 2002, 18.877 vítimas fatais. Já aumentou. Já estamos em quase 50 mil, 60 mil vítimas fatais em acidentes no Brasil. Próxima, por ano. Mais adiante. Outra. O que que acontece? Essas pessoas que sobrevivem sequeladas se tornam deficientes físicos. E aí elas voltam a ter aí elas se aumentam a quantidade de gente que tem mais necessidade de acessibilidade aos meios de transporte. Ou seja, a gente entra num ciclo vicioso. Então, o que que eu quero colocar? Que nós pode passar. Que nós temos, por favor, clique. Isso é o que seria. Volte a imagem. Isso é uma rua típica em Taguatinga, no Distrito Federal. Essa é uma rua, após uma intervenção de qualidade urbana, garantindo acessibilidade. Calçadas baixas, ciclovias, volte. Faixas marcadas, táteis para os deficientes visuais, calçadas largas e planas, grande arborização. Próxima. Também em Taguatinga. Olha agora, a mesma coisa. Ou seja, você garante a acessibilidade de cadeirantes, idosos, você retira a necessidade do excesso de automóveis. Vamos lá. O que que nós queremos dizer? Que a acessibilidade e a mobilidade deve ser para todos. Todos têm de ter direito a isso. Eu agradeço muito, senador, e agradeço a todos os membros da mesa. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Carlos Pena Brescianini. Nesse momento, eu vou permitir que aqui à mesa veio duas perguntas. Uma para o doutor Marçal e outra para o Yugi. Doutor Marçal, se puder responder, se quiser ler a pergunta e responder.
Formulada pela senhora Ângela Gonçalves dos Anjos, portadora de necessidades especiais. Qual a proposta da Infraero para atender os cadeirantes nas aeronaves, tendo em vista que não há espaço acessível? Bom, eu acho que esse assunto foi abordado aqui. É muito importante que a sociedade saiba qual é o papel da Infraero, dentro do sistema dentro do modal de transporte aéreo. A Infraero é uma provedora de infraestrutura aeroportuária. O que significa isso? Nós temos a obrigação de prover infraestrutura a aeroportos. A relação dentro de uma aeronave, ela é feita do órgão concedente ao concessionário. O concessionário, nesse momento, é a empresa aérea. O órgão concedente é a ANAC, definida por lei. Então, dentro da aeronave, essa é uma relação ANAC e transportador aéreo. Para a infraestrutura aeroportuária, a Infraero tem um projeto ou está prevendo sistemas e infraestrutura compatível com a necessidade da sociedade. A nossa intenção, considerando que a aviação hoje é comercial, opera 85% com aeronave código C. O que é uma aeronave código C? Aeronave código C é até um 737-800. É o que a nossa malha interna hoje utiliza como transporte comercial. Um A320, que é transportado pela TAM, um 737, modelo 737, 700 e 800, que é utilizado pela Gol, o Embraer 190, que é utilizado pela Azul e Trip. Enfim, 85% das aeronaves que operam voos comerciais dentro dos aeroportos administrados pela Infraero serão atendidos num novo projeto. Esse projeto está em fase final de especificação técnica e até o meio do ano que vem deverá estar implantado em alguns aeroportos. A nossa intenção é que 90% desses aeroportos, por que 90%? 10% dos aeroportos administrados pela Infraero têm caráter exclusivo aviação geral ou aviação executiva. E esse projeto não se adequa a esses aeroportos, como Campo de Marte, Jacarepaguá, enfim, e outros que predominantemente operam avião de pequeno porte. Então, dentro dos aeroportos, a intenção é que, até meados do ano que vem, já venha a público o projeto onde 100% acessibilidade.